Olá e bem-vindos ao posto emissor número 40, um número redondo para o podcast Tablitz, que neste dia 3 de dezembro acontece aqui entre Passo de Arcos, onde eu estou, e Lisboa, onde está o meu colega Mário Rivera. Mário, bom dia, boa tarde, boa noite, como estás hoje?
Bom dia, está tudo bem. Aqui na Graça está sol, não sei como é que está aí, mas aqui está maravilhoso.
O sol também chegou a Passo de Arcos. O nosso convidado de hoje é vocalista, guitarrista e letrista de uma das mais bem amadas bandas rock de Portugal. Contudo, 2020 foi o ano em que se aventurou a solo num disco introspectivo que terá surpreendido alguns dos seus seguidores. Nasceu há 40 anos, na Grande Lisboa, aliás em Lisboa mesmo, e está connosco hoje no Posto Emissor. Falamos de André Henriques, vocalista dos Linda Martini e agora também autora solo. Boa tarde, André, como estás hoje?
Olá, boa tarde. Estou bem, obrigado Lia e olá também ao Mário.
Obrigada por teres vindo até aqui. Vamos então falar um pouco, tu este ano lançaste um álbum a solo, o teu primeiro álbum a solo, que neste ano que nos trocou as voltas a todos, ainda conseguiste dar alguns concertos, certo, antes das restrições ou depois já com restrições?
Sim, sim. As restrições mantêm-se, claro, sempre com o uso de máscara e com aquela questão dos lugares, a lotação ser também limitada, mas penso eu que o primeiro foi no Teatro Circo, aí por volta de junho, julho, se a memória não me atraiçoa. Pronto, e desde então, felizmente, tenho conseguido apresentar o disco ao vivo, já um pouco por toda a parte.
E como é que tem sido a experiência de tocar nesta altura?
Foi muito bonito, sabes? Guardo saudosas memórias desse período ou desse curto espaço de tempo onde consigo estar com pessoas de quem gosto e a tocar para alguns ouvidos curiosos, algumas que se calhar já ouviram o meu disco, outros que não estão a descobrir. As salas estiveram sempre muito bem compostas e deu-me muito prazer partilhar aquelas canções com as pessoas.
Uhum. Como é que é estares em palco com menos massa sonora, digamos assim, à tua volta? No início fez-te alguma diferença, alguma confusão, não sei?
Sim, claro, são muitos anos, não é? Eu, quando olho por cima do ombro, não são as mesmas pessoas que estou acostumado a ver comigo em cima do palco, mas é uma mudança de chip. A partir do momento onde encaixei que de facto tinha um disco e que gostava de o lançar e de o tocar ao vivo, acabou por ser um processo muito natural e também há um crescimento hoje em dia, depois destes concertos que já conseguimos dar, também há um crescimento do próprio coletivo que se vai notando data para data, porque nós, enfim, depois eventualmente voltamos ao tema, mas o disco foi gravado muito rapidamente e mesmo a componente que trabalha com banda, portanto a parte final dos arranjos, foram feitos para aí em 6 ensaios, portanto nós próprios antes de gravarmos o disco não tínhamos tocado muito juntos. É uma descoberta e isso dá-te um gozo acrescido. Por um lado é estranho, como disseste, não serem os mesmos, os de sempre, a família de sempre, mas por outro lado também há algum gozo nisso de partilhar o palco com outras pessoas, com outras dinâmicas, outro ambiente.
Mário?
O que estavas a falar dos teus companheiros de sempre, como é que os restantes Linda Martini reagiram a este teu disco e a estas duas canções? Tiveste um feedback, eu sei que às vezes é complicado recebermos feedback das pessoas que nos são mais próximas. Houve muitas críticas aí pelo meio, houve tipo, epá, gostei imenso, ou não gostei nada, porque eu estou a vê-los a dizer se não gostarem, ou se não gostaram de alguma coisa, certamente tinham de ter dito, não é? Como é que eles reagiram?
Assim, se não gostaram, foram muito simpáticos, só têm uma grande cara de póquer, porque os comentários que eu recebi foram positivos. Agora, houve uma reação minha curiosa, e que também não foi única, né? Porque como vocês sabem, o Hélio também tem um disco na calha para sair, o Pedro também tem feito umas coisas a solo, mesmo a Cláudia também está a desenvolver outros projetos com música e com ilustração, mas também com música tem feito outras coisas, e eu acho que isso é uma constante nessas partilhas que vamos fazendo internamente, é que como são tantos anos juntos, há quase um pudor inicial em mostrar as coisas logo, se calhar porque não nos queremos contaminar, não é? Porque queremos mesmo que seja um objeto diferente, não queremos canibalizar aquilo que temos vindo a construir e que estamos a construir juntos, e portanto quando eu lhes mostrei estas canções, obviamente foi antes do disco estar cá fora, ouviram antes de todos os outros ouvidos, mas foi já com essa ideia de, olha, este é o disco, estas são as canções, já com pouca oportunidade para ouvir opiniões que me pudessem fazer vacilar. Eu acho que o que eu tinha mais receio era isso, porque eu sabia que estou tão habituado a tocar com eles e partilhamos tanto para além da música, mas uma amizade de tantos anos, que eu próprio tinha receio de me deixar contaminar por alguma opinião num sentido ou noutro, e portanto decidi e assumi que só lhes mostraria mais tarde, mas correu muito bem.
E tu falavas que era uma conversa recorrente, falaste com eles de dizeres que pá, um dia eu acho que tenho aqui canções em mim que ou acho que gostaria de fazer uma coisa só minha, ou eles ficaram surpreendidos por isso ter acontecido de uma forma até tão célebre como tu dizes.
Não, ficaram, e de certeza que ficaram, porque eu próprio também me surpreendi, eu nunca tinha pensado em fazer um disco a solo, e portanto isto aconteceu e arrancou exatamente no ano passado, em 2019. E seguramente para eles foi uma surpresa, porque eu nunca tinha pensado, se calhar até por isso, não é? Por ser a voz, por ter também ali uma presença importante, não só na voz, mas também na guitarra e naquilo que são as harmonias e as melodias que normalmente se reconhece na banda. Eu se calhar nunca pensei nisso muito a sério, porque não saberia como fazê-lo sem soar à minha banda. E a coisa acabou por acontecer, porque me apareceram um par de canções que eu pela primeira vez nestes 17 anos achei que nem me apetecia entregar a uma outra voz, portanto a um outro intérprete, mas também pela primeira vez senti que não faziam necessariamente sentido nos Linda Martina, apetecia-me ouvi-las com outros arranjos, e foi isso.
Então, mas na verdade uma das sementes deste disco também foi o facto de tu teres começado a escrever para fora, falamos se calhar nomeadamente da Cristina Branco, ou se calhar é o caso mais visível. É muito diferente, foi muito diferente para ti pensares, ok, estas canções eu quero cantá-las eu, mas depois o processo a seguir de criar mais canções foi muito diferente do processo de escrever para uma voz que não a tua?
Foi porque, sei lá, deste o exemplo da Cristina, quando eu escrevo para a Cristina, claro que é sempre a minha perspectiva do que é que lhe pode assentar e o que é que faz sentido a Cristina cantar, não é? E há sempre esse prisma. No caso concreto, eu tinha sempre ali a sussurrar algures ali nos recantos da minha cabeça que aquilo não poderia, ou eu não queria que soasse ali na Martini. Portanto, essa se calhar foi a maior diferença, foi... Não estou a escrever para outra voz, estou a escrever para a minha voz, mas eu próprio, aquilo que eu conheço de mim é cantar com os Linda Martini, portanto foi um desafio, foi assim um quebra-cabeças meio estranho de sair. Mas depois aconteceu tudo muito naturalmente, sabes? Depois dessas duas canções, depois de ter conhecido o Ricardo Dias Gomes, que co-produziu o disco, depois de perceber que ele também lia as canções como eu estava a ler, ou seja, de uma coisa muito despida, muito assumindo mesmo essa coisa mais crua, mais áspera, sem demasiado polimento. Depois foi fácil chegar a uma raiz que se desprendesse mais desse tronco que as pessoas estão habituadas a reconhecer nos Linda Martini.
Mas colocaste-te fora de ti em algum momento nestas canções?
Olha, não sei porque aquilo é ainda há pouco dia estava a falar disso com alguém próximo. Aquele momento onde tu entras numa... E eu cada vez mais faço isso, né? Antigamente acho que me ficava muito angustiado porque às vezes tentava forçar muito este ato criativo e nem sempre sai por uma razão ou por outra. E agora aprendi que que há realmente ali umas ondas, há realmente ali uns momentos onde parece que tu sintonizaste ali um canal qualquer e depois parece que uma música, duas músicas, a partir da terceira, da quarta, que parece que se começa a puxar e aí começas a perceber que tens um disco e estás nessa onda. E pá, depois de fazer aquelas primeiras, e aí se calhar já me estou a desviar da tua pergunta original, Mário.
Eu estava-te a perguntar se te colocaste fora de ti, estas canções, apesar de serem canções que se percebe que há algumas que são muito pessoais, se também fizeste esse exercício de sou eu, mas é outra coisa dentro de mim.
Sim, sim, exatamente, era aí que eu ia chegar. É isso, é como te estava a dizer, pá, é uma onda que tu apanhas quase, é estranho explicar isto e é difícil, e eu acho que neste disco hoje... Tenho das coisas mais pessoais que eu já escrevi, não é? Porque se calhar não tinha essa coisa de ter que mostrar aos meus outros companheiros de banda, só me estava a representar a mim, era só a minha voz, e portanto se calhar fui mais fundo naquilo que me é pessoal. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa que não foi muito consciente, eu não pensei muito, precisamente porque o disco foi escrito tão rapidamente, eu não tive sequer tempo a pensar se aquilo era eu, aliás, este tipo de raciocínio que estou a partilhar convosco agora não o fiz na altura, não é? Agora olho e com distância consigo perceber isso, mas na altura aquilo ia saindo, e o meu trabalho era de procurar e ir registando e tentar perceber onde é que havia uma canção por trás disto. Portanto, não sei, não sei se fugi muito para fora de mim, se me encontrei mais no meio disto tudo. Eu acho que é um misto dos dois, não, é difícil de explicar.
Lia.
André, geralmente quando o vocalista de uma banda lança um disco a solo, quase sempre o resultado é o mais acústico, ou pelo menos mais recatado. Isso resulta daquela solidão, entre aspas, relativa na composição, se calhar, ou é mesmo o formato ideal para o artista se exprimir em nome próprio, por assim dizer?
Sim, de facto acontece, não é? Parece que há um padrão. E sabes que no meu caso eu sempre tive alguma aversão às guitarras acústicas. É curioso porque agora acabei de fazer um disco e o instrumento que eu toco é precisamente uma guitarra acústica. Eu nunca fui dono de nenhuma guitarra acústica. E no meu caso a razão, e eventualmente também acontece noutros exemplos que referiste, se calhar tem a ver com essa procura de fugir para fora, para baixo da copa da tua árvore, né? Eu sabia que se agarrasse na guitarra, e aliás, as primeiras coisas que eu até fiz, essas duas, foram na guitarra elétrica, portanto com o setup que eu normalmente utilizo, e no meu caso a procura da guitarra acústica ou de uma sonoridade um bocadinho mais orgânica foi exatamente isso, foi tentar procurar outro som, mas sempre essa ideia que tu acabaste de referir sempre me chateou, irritou um bocadinho, não é? Como se, não, agora está na idade adulta, agora já não gosta de,
já não gosta de rock
ou de barulho. E é completamente o avesso disso, onde o meu espaço natural é com o amplificador no prego e a tocar guitarra elétrica. Portanto, eu fazer isto foi mesmo um desvio grande e tentei meter mesmo fora da minha zona de conforto para tentar criar alguma coisa diferente. Agora, isso é interessante porque já percebi que o disco tem chegado a outras pessoas que não são necessariamente os ouvidos que normalmente o Lina Martini tem. Também tem cativado algumas pessoas que já conheciam o trabalho de trás da banda e que vêm acompanhado, mas é interessante essa dinâmica de conseguires apanhar ali os dois mundos, porque de facto tenta ser, não sei se é, mas tenta ser um objeto diferente daquilo que eu tenho feito.
Quem foram as pessoas assim, ou que tipo de pessoas é que ouviu o teu disco e gostou e se calhar não gostava da banda?
É assim, são várias as pessoas, assim, da minha esfera de amigos mais pessoais é mais difícil destrinçar isso, não é? Porque as pessoas normalmente que te são chegadas, enfim, há um bocadinho aquela coisa, não é que eu não tenha amigos que sejam honestos e sinceros, tenho muitos amigos que não são especialmente fãs, ou, embora perceba o contexto e aquilo que eu faço, podem não ser especialmente fãs daquilo que eu faço. Mas é difícil destrinçar isso, porque a maioria são pessoas que eu não conheço, que chegam através de mim, mas há aquele, sei lá, há aquele típico fã de Lina Martini ou aquele típico fã de outras bandas, não é? Alguma banda que tenha algum tipo de culto assim mais aguerrido, que às vezes não vê com bons olhos quando alguém dessa sua banda, que às vezes há quase um sentimento de clube, sai para fora e vai fazer uma outra coisa. Eu acho que tenho sido afortunado, porque a maioria das opiniões que me têm chegado é que de facto fazem sentido. Agora, reconheço isso, reconheço que há pessoas, ou porque estão noutro, ou porque o rock já não lhes diz tanto, ou porque estão numa fase onde se calhar prestam um bocadinho mais atenção ao texto, que se calhar também nem todas as pessoas quando ouvem música a letra não é a primeira coisa que as chama, E eu acho que tenho captado mais esse tipo de pessoas.
Só antes de passar a palavra de novo ao Mário, fiquei curiosa, tu nunca tiveste uma guitarra acústica, então não aprendeste logo a tocar na elétrica?
Sim, tinha uma, uma, chamávamos uma viola, não é? Mas é uma guitarra clássica com cordas de nylon, emprestada, penso eu, quando era miúdo, epá, mas depois rapidamente comprei assim uma baratíssima, comprada assim numa loja meio manhosa que havia na altura no metro dos restauradores, onde toda a gente comprou os seus primeiros instrumentos. E comecei logo a aprender na guitarra elétrica.
Aquela coisa de tocar na praia, não é?
Não, de todo. Nunca tive isso. Aliás, nunca tive jeito para apanhar as músicas dos outros. E por isso também muitas vezes era um bocadinho a desilusão no grupo de amigos, porque toda a gente queria que se cantasse aquelas canções conhecidas na altura.
As Dunas, ou...
Sim, eu nunca tive jeito, nem nunca tive paciência. Portanto, eu sempre fui autodidata e sempre aprendi com as pessoas com quem fui tendo bandas e fui tocando. E foi muito aquela coisa de pôr os dedos e perceber. A maioria das vezes não sei em que nota é que estou, mas também acho que não preciso saber se aquela pessoa vai e sigo em frente.
Mário?
Ainda nessa questão da guitarra acústica e da guitarra elétrica, nunca configurou na tua cabeça a fazeres um disco eletrónico, por exemplo? Como é que tu imaginas a tua voz rodeada de sintetizadores e batidas? Consegues imaginar isso?
Sim, consigo. Apesar de serem instrumentos que eu não domino, Eu sou um pouco avesso à tecnologia e eu tenho um sintetizador que já comprei há muitos anos. Aliás, quando Lina Martina gravaram aquele EP, o Marsupial, comprei um sintetizador na altura, que até foi usado bastante nesse disco, porque na altura estávamos à procura de uma sonoridade diferente e achámos que havia ali timbres e havia texturas que podia ser interessante utilizar. Mas confesso que nunca tive pachorra para explorar aquilo, porque o sintetizador é um instrumento muito bonito, mas tu tens que dedicar tempo, porque, enfim, cada botão que tu mexes, aquilo vai para outro sítio. Então eu sempre tentava pegar naquilo a sério, sentava-me na sala com os fones e dava por mim, tinham passado 15 minutos e não tinha agarrado em nada, porque estava só a viajar naquelas ondas sonoras. E eu não sei, por alguma razão, eu acho que não é só preguiça, tem a ver com o jeito, sei lá, fui desenvolvendo o ofício na guitarra e a guitarra acabou ficando. O fazer um disco puramente eletrónico, nunca digo que não. Eu gosto muito de artistas cuja base do som é essencialmente eletrónica. Aliás, muitos deles até foram de alguma forma influentes. E mesmo este disco, o Cajarana, tem muita presença de sintetizadores, neste caso tocados pelo Ricardo Dias Gomes e pelo Pedro Ferreira. Por exemplo, uma das referências que nós partilhávamos muito e que falávamos em algumas canções era o Suicide, não é? Que é uma banda punk, sem ser uma banda punk, porque não tem guitarras, só tem sintetizadores. Agora, fazê-lo apenas e só com sintetizadores, não sei, porque eu, para além do texto e do gozo que eu tenho em escrever canções, também gosto muito de tocar. A guitarra para mim não é só um acessório, não é só uma enxada para cavar até chegar a uma canção. Eu gosto mesmo e tenho muito prazer em tocar guitarra. E portanto, não sei se algum dia acontecerá, talvez se eu perder essa aversão à tecnologia, vamos ver.
Nós, quando eu te entrevistei, quando o disco saiu, falámos disto. E agora gostava de fazer uma espécie de pergunta de follow-up. Tu, nos Linda Martini, és um frontman que está ali mais ao lado dos outros músicos do que, na verdade, na frente do palco. Como é que tu abraçaste esta vertente de frontman agora, a solo? Porque, na verdade, obriga-te a abraçar essa vertente. Tu sentes que te ajudou a ser mais extrovertido em palco, por exemplo?
Sim, por um lado sim, é uma prova, e é uma prova de esforço para mim, não é? Porque no contexto da banda, como tu dizes, e bem, eu próprio nunca quis ser o frontman, acho eu, e nós todos acho que desde o início ficou bem acordado que a voz seria um instrumento, obviamente que foi crescendo, como instrumentalmente também crescemos e foi parar a outros sítios, mas não queríamos, na gênese da banda, que isso tivesse mais destaque que tudo o resto, e daí dessa nossa disposição já conhecida em palco, nós estamos todos alinhados. Portanto, não sou um frontman, sou um sideman, como são os restantes. Neste contexto, epá, claro, foi aquilo que tu me perguntaste na altura, e eu acho que volto ao mesmo sítio. Ainda é uma ideia estranha para mim, ainda me estou a habituar, mas sinto-me de alguma forma pacificado com esse papel, porque estou a representar canções que fiz, sabes, sozinho, na minha sala de estar ou no estúdio, e que depois, entretanto, juntei e partilhei com os amigos que também as ajudaram a crescer e levar a outro sítio. E como estou só a representar a mim, também é um papel diferente, não é? Como eu disse na altura, no contexto da banda, eu não quero falar mais alto de ninguém, não quero ter um papel acima dos restantes. E aqui não quer dizer que queira ter um papel, mas, enfim, as pessoas, quando compram o bilhete para o Capitólio, por exemplo, o nome que vem lá é André Henriques, e, portanto, o facto de me estar a representar a mim dá-me uma certa liberdade, diria eu, e perder um pouco esse medo de me expor também um pouco mais.
Falando dos Linda Martini, como é que a banda está a lidar com esta verdadeira hecatombe deste 2020? Vocês tinham um pé de meia de lado, tinham... Uhum. Como é que estão a lidar com isso? Nós já falámos aqui com vários artistas. Eu acho que o Tim disse-nos uma coisa que eu acredito, que é, acho que há muitas bandas mais pequenas, obviamente não como os Linda Martini, que este ano vai ser um bocado, pá, ou desistimos ou isto não vai correr bem. Por outro lado, falámos com o Fernando Ribeiro e ele disse que os Municipal são uma banda muito poupadinha e que estavam preparados para, quer dizer, nunca se está preparado para uma coisa destas, mas se calhar tinham ali uma almofada que os permite manterem-se à tona. Como é que os Linda Martini estavam preparados para isto, não estavam preparados para isto? Como é que as coisas estão nesse sentido?
Ninguém estava, não é? A verdade é essa, ninguém estava com mais pé de meia ou menos pé de meia, ninguém estava para isto, e o facto de estarmos privados de fazer aquilo que nós sabemos fazer e que nós gostamos de fazer, obviamente que foi um rombo na vida de toda a gente, obviamente que afetará mais a uns do que a outros, conforme tu falaste, tiveste vários exemplos, há bandas com dimensões radicalmente diferentes, e daí que se calhar também as respostas que terias se nos sentássemos aqui todos à mesa também são muito diferentes.
Claro.
Sei lá, há bandas que tocam só em clubes pequenos e que têm caixas mais reduzidas, há bandas que tocam em eventos muito grandes com capacidade para muitas pessoas, e obviamente que isso vai impactar depois aquilo que é o teu fundo de maneira, a tua poupança, aquilo que é a tua vida, e depois também disso depende da estrutura que tu tens, se pagas uma casa, se arrendas uma casa, se tens filhos, se tens um carro, eu não posso tomar aqui o lugar de ninguém e falar pelos outros. Sei que, de facto, estão a ser tempos difíceis. Eu, apesar de ter tido estes concertos, obviamente, também tenho passado por essas dificuldades. Pá, e é tentar gerir. Eu acho que não estamos agora no tempo temos que perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Temos que tentar perceber se o mercado se vai abrir. Já temos percebido também, e acho que a experiência tem comprovado, que os concertos que têm acontecido até então não têm sido foco de novas infecções, não tem acontecido nada propriamente de relevo nesse sentido nos espetáculos ao vivo que têm acontecido. Pá, portanto, é tentar forçar isso e tentar rapidamente que as coisas voltem ao normal para não estarmos aqui mais angustiados com este 2020.
O Ministro da Economia dizia ontem na Web Summit que a questão das vacinas poderem chegar mais cedo do que se esperava, de alguma forma... Ele acredita que as coisas vão voltar ao normal, que as pessoas estão ávidas de ir a concertos e a festivais, e acha que os festivais se calhar vão voltar mais cedo do que aquilo que nós pensávamos. Tu estás otimista também nesse sentido?
Sim, acho que sim, eu acho que sim. Acho que tendo a vacina, eu acho que é um claro sinal, não é? Que as coisas podem voltar a uma certa normalidade. Não sei que normalidade será essa, depois destas coisas todas, depois de termos estado estes meses todos com as máscaras e com o álcool gel e com o distanciamento, e que não sei como é que vai ser, né? Há quem diga que vai ser um forró-bodó quando finalmente nos livrarmos do vírus, há outros que vão dizer que estas marcas vão ficar durante muito tempo, não faço ideia, mas em relação concretamente ao que perguntavas aos concertos, eu acho que sim, eu acho que havendo uma vacina e acho que conseguindo-se, através desse mecanismo da vacina, alguma imunidade de grupo, acho que conseguiríamos ter um 2021 bem mais interessante para nós músicos e para o resto das pessoas, obviamente.
E o novo disco dos Linda Martini?
O novo disco sofreu com isso. Há bocado, quando estavas a falar do rombo deste 2020 nas nossas vidas, não foi... Nós estamos só a falar também do rombo financeiro, mas também de todas estas questões de trabalho e das questões criativas. Nós tínhamos um disco muito bem, tínhamos e temos um disco muito bem encaminhado, que na altura, nos últimos coliseus que fizemos, parece estranho, mas ainda foram este ano, foram no início, parece que já foi há um ano e tal atrás, mas foi entre janeiro e fevereiro, fizemos os dois coliseus, Lisboa e Porto, e entre essas duas datas nós fizemos uma residência na Gafanha da Nazaré, onde conseguimos ter uma estrutura muito interessante, uma série de músicas que nos têm acompanhado até agora. Claro que tivemos ali uns meses muito... Sobretudo os meses de confinamento, onde tivemos parados e as coisas ficaram um bocadinho mais a marinar, mas agora de há poucos meses para cá voltámos a pegar nas canções e estamos a trabalhar para, em 2021, conseguirmos gravar e eventualmente lançar um disco nesse ano.
E essas canções mudaram muito? Tu sentes que de alguma maneira toda esta situação influenciou as canções ou não? Ou de todo?
Para mim é estranho porque eu nunca tive tanto tempo com canções assim a marinar, paradas. Não é? E eu lido mal com isso. Na altura, quando me entrevistaste antes de irmos para casa, eu dizia-te mesmo que em relação ao meu disco a solo, se eu não tivesse feito aquilo em 2 meses e gravado em 6 dias e 6 ensaios, se calhar ia ter muitas dúvidas e ia dizer pá, que era melhor pensar nisto e perceber o que é que estava a fazer. E eu tenho alguma insegurança nas canções, se eu fico demasiado tempo com elas, começo a pensar se é assim, se faço de outra maneira, e lido mal com canções debaixo do braço. Há, sei lá, artistas e músicos que eu conheço que às vezes ficam, porque acharam que aquele não era o momento ideal para lançar o disco, e às vezes adiam ou atrasam o lançamento um ano ou mais, ou têm períodos de gravação muito longos. Eu lido mal com isso. O que é facto é que isto foi uma paragem, elas ficaram a marinar, mas nós parámos todos. E então há ali um sentimento diferente que... Eu tentei fazer esse exercício também de me distanciar ao máximo delas, que é para depois, quando voltasse, me soassem de novo a frescas. E neste momento posso dizer que temos pegado nelas, temos feito alguns ensaios. Estas canções fazem-me sentido. Não sei ainda quando é que o disco será lançado. Nós já temos data de estúdio marcada para o início de janeiro. É estranho porque eu estou naquela parte também de fazer as letras e os textos para as canções, não te querendo deixar contaminar muito ou não te querendo deixar subjugar ao tema da pandemia, eu acho que de alguma forma ele vai aparecer no disco, não é? Porque acho que foi uma coisa tão extrema pela qual todos passámos, acho que no nosso tempo de vida nunca tínhamos passado por algo que...
E que nos alterou, não é? Mesmo sem nós nos apercebermos.
Sim, completamente. E uma coisa transversal, não é? Não é uma coisa que tenha afetado uma determinada faixa da sociedade, não é? Todos por inteiro sofreram das consequências reais desta pandemia. E portanto, eu acho que de alguma forma ele vai transparecer, e o mais que não seja, acho que quando as pessoas depois o ouvirem essas canções, eles vão ser sempre interpretadas e revistas à luz do que todos passámos, não é? Porque o nosso olhar também acho que mudou no meio disto tudo, e portanto eu acho que as pessoas vão sempre andar à procura de o que é que isto fala de mim, o que é que fala de nós neste tempo que atravessamos.
Agora, uma pergunta completamente fora de tudo isto que estamos a falar. Quais é que são, tu consegues apontar os teus vocalistas favoritos? Aqueles que mais te influenciaram, ou que tu sentes que influenciaram a tua voz?
A minha voz? Eu nunca tive propriamente... Aliás, até lembro-me agora aqui a dizer esta frase, lembro-me que foi parecida com o que disse na primeira entrevista que foi contigo, mas eu realmente nunca pensei em mim como um cantor, sempre procurei mais essa via autoral. Eu acho que os cantores ou os autores que mais me inspiram não são necessariamente aqueles que as pessoas reconhecem como grandes vocalistas. Eu acho que a maioria das pessoas que eu admiro, se fossem um concurso de talentos daqueles que estão em voga na televisão, eu acho que eles não passavam daqueles castings iniciais. Sei lá, se quiseres falar de nomes, podemos ir aos portugueses, por exemplo, vozes com sensibilidade diferentes e muito bonitas não são necessariamente as vozes mais perfeitas do ponto de vista melódico ou harmónico. Estamos a falar do José Mário Branco, estamos a falar do Zeca Afonso, estamos a falar do Sérgio Godinho, se formos para os internacionais, estamos a falar do Bob Dylan. Sei lá, são tudo, para mim são vozes incríveis, não é? Eu não estou a dizer que eles cantam mal, mas se calhar à luz daquilo que é um professor de canto, ou aquilo que é considerado o cantar correto e afinado e nos tempos certos, se calhar eles podem não arriscar essas categorias todas, mas para mim é isso que faz sentido, porque o que eu procuro numa... O que eu procuro numa canção é uma marca autoral, é algo que aquela voz me possa dizer que a outra do lado não diga. E isso nem sempre está aliado à perfeição musical e à beleza do timbre. Muitas vezes as coisas mais ásperas e mais difíceis, por exemplo, o Tom Waits, não é? Já se eu mostrar, alguém que não esteja acostumado ao timbre dele, vai achar que ele tem a voz da Bela e do Monstro, do Monstro neste caso. Mas para mim é uma voz lindíssima e é uma voz que encerra toda uma carga e todo um subtexto que o Adolfo, por exemplo, agora que estamos a falar de vozes assim mais expressivas, o Adolfo é alguém, por acaso tive a felicidade, é alguém que eu admiro no trabalho com o João Morti, com quem tive a felicidade há pouco tempo também de fazer uma versão de uma música minha, que será conhecida em breve. É alguém que, se calhar, se o colocares a cantar uma canção, não é? Que não é o prato forte do que ele faz no contexto da banda, não será a voz ideal para isso, mas é uma voz que me consegue dizer coisas que outra voz mais perfeitinha, mais bonita, não me diria. Portanto, eu não tenho propriamente para dizer modelos de voz, tenho modelos de autores ou pessoas de quem eu gosto muito do trabalho autoral, seja as letras, seja as melodias, seja a junção das duas coisas. E estes nomes que eu falei são alguns dos vários exemplos.
No fundo são narradores, não é? Todos eles.
Sim. Eu gosto muito de histórias, sempre gostei. E se calhar é isso. Eu não diria que é sempre a primeira coisa que me chama. Às vezes... Enfim, calha entrar no carro, ligar o rádio e aparece uma canção que eu até nem percebo bem, seja porque a mistura está baixa, seja porque está num registro mais ou menos sussurrado, e eu até posso nem perceber à primeira, mas de alguma forma a melodia, a harmonia daquilo me cativa. Mas eu gosto muito que as histórias e que exista de alguma forma uma narrativa nas canções, mais ou menos abstrata, mais ou menos gosto que isso aconteça. Assim.
É engraçado porque ao ouvir este teu disco a solo, eu reparo que tu fazes uma espécie de vinhetas nas canções, tu partes de uma frase, não é? Tiras ali o retrato ou uma situação, mas sempre, como diria um GNR, sempre sem moralizar, não é? Sim. Fica ali dito e fica assim meio no ar, quase às vezes, as canções são breves, mas esse registro a nível de texto, que é um registro assim breve e meio indicativo, no fundo também é comum àquilo que tu fazes nos Linda Martini.
Sim, essa e outras coisas que eventualmente, aliás, seguramente existem muitos paralelos com aquilo que é o meu trabalho, não é? Eu não posso... Tentei, mas não posso fugir assim tanto de mim, e seguramente existem ali alguns paralelos. E esse será um desses, sabes? Há uma canção que eu escrevi que acho que também foi motor para esta coisa de me lançar a solo. Foi uma canção sobre que me tinham pedido, portanto era um trabalho de encomenda a propósito da celebração do armistício da Primeira Guerra Mundial, que se chama Conta-me dos Vivos. Na altura foi interpretada, enfim, podia escolher um intérprete, na altura até pela amizade que já criámos e a admiração, acabei por convidar a Cristina Branco também para a cantar. E essa canção abre com uma frase que é só te conto da pequena guerra. Ela fala da grande guerra, da grande guerra, e a expressão é só te conto da pequena guerra. Isso foi algo que eu tirei de umas entrevistas da época e de umas cartas também entre soldados e familiares que estavam cá e que se correspondiam. E essa expressão da pequena guerra fascinou-me muito porque era aquela ideia de, mesmo alguém que está num conflito daqueles, não é? Existe, para além da grande guerra e daquilo que fazia as notícias no jornal, havia o dia-a-dia, não é? Havia que alguém que tinha que se levantar cedo e se calhar ir buscar munições ali, ou outro que tinha que ir comprar peixe, que é para eles almoçarem. Estás a ver? Durante as coisas mais horrendas e os períodos mais difíceis, olha, nós que agora estamos a atravessar esta pandemia, existem as pequenas guerras, não é? Nós estamos todos a viver uma pandemia, mas a minha pequena guerra, se calhar hoje, foi ter que acordar cedo para levar os miúdos à escola e depois ter que estar na rádio e fazer um compromisso. Nós todos temos essas pequenas guerras e fazendo aqui uma, indo concretamente à tua questão, Lia, acho que isso acontece muito nas minhas canções porque eu gosto muito de descobrir, eu acho que nas coisas pequenas e nas coisas mais simples, e é isso que me atrai na escrita, é isso que me atrai na poesia e também nos romances e nas coisas mais narrativas, é aquela coisa de encontrar beleza nas coisas mais improváveis e nas coisas onde não é óbvio que a beleza existe, nas tais pequenas guerras. E é por isso que, se calhar, as canções muitas vezes são sintéticas e partem de coisas, de figuras simples, mas que, se calhar, já muita gente viu, mas que, se calhar, não teve aquele olhar. É isso que eu, às vezes, procuro, acho.
Li alguns que tu pelo menos antes da pandemia, retiravas alguma dessa inspiração observando as pessoas nos transportes públicos, algo que eu também faço, só depois não escrevo canções, não é? Tens continuado a usar os transportes durante a pandemia ou...
Não. Quer dizer, pontualmente, não é? Mas obviamente, como toda a gente, tenho tentado ao máximo evitar.
Claro.
Tenho a felicidade que, enfim, nas minhas rotinas, na minha pequena guerra, não preciso necessariamente usar os transportes, tenho as coisas muito, muito perto também do sítio onde moro e trabalho muito em casa, na verdade. É uma das coisas das quais eu tenho saudade, se calhar tu também.
Também.
Que é, não sei, ver pessoas, olhar pessoas, observar é uma coisa que me fascina. Tal como ouvir pessoas também. Ainda há pouco tempo estava a comentar com alguém na rádio que, apesar de ser música e a minha vida toda girar agora quase profissionalmente, quase exclusivamente em torno da música, eu, por exemplo, quando ouço rádio no carro, a coisa que mais prazer me dá é ouvir pessoas a falar e não necessariamente música.
Sim, sim.
Para já porque acho que nem sempre o rádio acerta naquilo que eu quero ouvir, né? Se eu quero ouvir música, eu quero mesmo ouvir a música que me apetece. Às vezes acerta, mas nem sempre. E por outro, porque... não sei, se calhar vem desse lado da curiosidade de perceber alguma coisa sobre o outro, é sempre uma questão comunicacional e eu gosto muito de observar, gosto muito de ouvir, de escutar, de falar com pessoas.
Sem dúvida. Uma das canções deste teu disco, Uma Casa na Praia, parece que, não sei, estava a ouvir, e parece que antecipa um bocadinho este desejo escapista que agora muitos de nós tivemos, não é? Deixar a cidade, ir viver ou para o campo ou para ver a mar, enfim, num sítio mais pacato. Achas que, de certa forma, não sei, acho que todos nós tivemos tempo para refletir nestes últimos meses, aquilo que estamos a viver agora já se vinha a desenhar há algum tempo, alguns dos sentimentos que isto trouxe, não é? Que a pandemia trouxe, já se vinham a desenhar há algum tempo.
É difícil, não é? Algo que ninguém imaginava e que nos mudou radicalmente as nossas vidas. No meu caso em concreto é um desejo que vem de trás, não é? Eu não adivinhei nada, a música obviamente fala nessa ideia escapista de sair da cidade e de procurar vistas mais largas. Eu acho que comecei a sentir essa necessidade a partir do momento em que fui pai e em que a casa começa a ser cada vez mais o meu pois e o sítio onde eu trabalho, e obviamente passando mais tempo em casa tens mais essa necessidade. Claro que depois a pandemia veio multiplicar isso exponencialmente, não é? Estando na cidade e tendo esse desejo já de vistas largas, eu acho que quem como eu teve que passar a pandemia num apartamento, obviamente que se sentiu muito mais enclausurado, e isso foi uma coisa muito mais difícil de lidar. Eu conheço pessoas que têm essa facilidade de morarem mais afastadas das grandes cidades, ou no campo, ou na praia, e quando falamos, a quarentena obviamente que foi muito diferente para elas do que foi para quem esteve desse lado. Agora, é estranho, não, eu não sei se já existiam os sinais, se isto era... Sei que isto nos pôs a pensar muito nas nossas vidas, não é? Alguma coisa nas vidas de todos nós não sairá igual depois disto, né? Nem que, mais que não seja essas paredes da casa pelas quais nós fartámos de olhar e que antigamente não passávamos tanto tempo com elas, as pessoas da nossa família nuclear ou os amigos com quem nós vivemos ou partilhamos casa... que de repente, em vez de passarmos uma ou duas horas por dia, tivemos que conviver muito mais horas, e portanto isso pôs-nos à prova a todos, nas nossas relações, na forma como nós vemos o mundo e na forma como nós nos sentimos e onde nos sentimos bem. E eu acho que passei por esse processo também, como todas as pessoas deverão ter passado.
Isto pôs-nos a pensar e também nos pôs às vezes a falar um pouco demais, e é engraçado como tu há bocado estavas a dizer a questão de na rádio, gostas de ouvir as pessoas a falar, e neste momento muita gente fala, não é? Acho que temos cada vez mais pessoas a expressar a sua, muitas vezes, a sua raiva, não é?
Porque sim,
estamos
sim,
numa
sim.
situação complicada. E eu ia ligar isto com uma pergunta que tinha para ti relativamente à canção Maria Odete, em que tu acabas por abordar a problemática da violência doméstica. Tu preferes falar sobre, ou sei lá, transformar os teus sentimentos, sejam eles de raiva, seja de indignação, seja de o que quer que seja, preferes transformá-los em canções do que propriamente falar sobre eles de forma aberta e às vezes levar a discussões que são um pouco circulares também, às vezes, não é? Não, não estou a falar obviamente da violência doméstica, mas há situações em que se fala demasiado e as coisas depois não saem dali, não é?
Sim. Olha, não sei, no contexto das canções, eu sou por natureza uma pessoa reservada, vocês que também já me vão conhecendo, Claro que na minha esfera de amigos mais próxima, obviamente que sou mais expansivo, mas tenho uma tendência de não me expor muito e às vezes guardar algumas coisas para mim, algumas emoções. E eu na música encontro esse ato de libertação de não meter grandes reservas e de me espalhar ali todo na canção e de dizer coisas, porque sei que estou a dizer alguma coisa que, por muito pessoal que seja, a pessoa que está a ouvir daquele lado que não me conhece vai vê-la como um espelho de si, não vai estar a pensar no André Henriques, o autor do texto, vai estar a pensar como é que aquilo se reflete na vida dela e como é que as palavras ressoam. Portanto, no meu contexto, nas minhas emoções, eu acho que não me escondo nas canções e gosto mesmo de as utilizar quase como uma. É um lugar comum, mas quase como uma terapia, verdade que é. Há coisas que sabe muito bem dizer numa canção e que são muito mais difíceis de introduzir numa conversa com alguém próximo de mim. No contexto desses outros temas que estavas a falar, pai, pegaste no exemplo da Maria Odete, que é um tema difícil da violência doméstica, e outros haverão, e agora há uma série de temas quentes que cada vez mais, e acho também por este confinamento, as pessoas cada vez mais se polarizaram e andam aqui a trocar galhardetes na internet. Que é o bar do novo milénio, não é?
A tasca.
Nesse contexto, para mim, às vezes é mais difícil. É uma coisa que eu não forço, não procuro. Aliás, como nada nas canções, eu deixo que me siga pelo instinto, mas é algo que não quer dizer que evite. Tenho uma relação estranha com esse tipo de temas. São temas que eu gosto de falar, que não coíbo de os falar na minha esfera, mas às vezes nas canções não as tenho, não é que tenha nada contra isso nem a favor, há muitos artistas que o fazem, mas não tenho necessariamente por hábito tê-las como temas ou abrir discussões, são mais coisas pessoais minhas que depois se podem refletir. Essa canção que estavas a falar, não me desviando muito da pergunta. A Maria Odete aparece-me assim no colo por um acontecimento obviamente trágico e muito infeliz. Tem a ver com a violência doméstica, mas tem a ver com o facto de eu seguir nas redes sociais o Teatro Circo em Braga e salvo erro que foi na altura ou em 2019 ou em 2018, não sei precisar, mas houve uma colaboradora do Teatro Circo que chamava Gabriela que foi vítima, foi assassinada pelo ex-companheiro. E uma coisa que para mim na altura foi chocante, mas necessária, e aplaudo obviamente o que eles fizeram, que foi eles partilharam isso nas redes sociais deles e de alguma forma humanizaram e deram a todos.
E fecharam o teatro, inclusivamente, né?
Exatamente, exatamente. Fizeram uma homenagem, mas não calaram no sentido de expuseram aquela situação e percebemos todos que. Como se nós não soubéssemos, não é? Mas às vezes parece que nos esquecemos que essas coisas acontecem ao nosso lado, não é só uma notícia no rodapé do telejornal da noite. E aquilo aparece-me porque eu estou a tocar guitarra e, como te disse, muito intuitiva de compor, e de repente começo a desenhar uma melodia e a frase de abertura da canção do Maria Odete saiu à rua. De óculos de sol num dia de chuva, e eu percebi imediatamente de onde é que aquilo vinha. Eu não fui à procura desse tema, percebes? Por isso é que eu te estava a dizer que é uma coisa que eu não procuro intuitivamente, mas também se a canção, se eu percebo que há ali uma coisa e que aquilo quer sair, eu vou à procura disso. É mais o meu trabalho. E eu não queria, eu quando me sentei com a guitarra, eu não disse: eu vou escrever uma canção sobre violência doméstica, mas aquilo de alguma forma afetou-me ter visto aquilo, de alguma forma aquilo ficou no meu subconsciente, que de repente aquilo apareceu-me um nome. Não conheço nenhuma Maria Odete, tenho uma tia chamada Odete, mas que felizmente não passou por nenhum trauma desses. Mas o nome apareceu-me e apareceu-me o tema, e eu percebi claramente que era sobre isso e tentei peneirar para chegar a algum sítio, mas não é. Não sei, não me vejo como um cantor de intervenção no sentido clássico do termo, porque acho que a intervenção também pode passar muito pela. E a música, não é? Na sua gênese, acho que é muito aquela partilha e o tal aspecto comunicacional que estávamos a falar. E portanto, tenho coisas para dizer, digo-as, e às vezes têm os meus significados que são um bocadinho mais rebuscados e mais difíceis de ler por outros, mas seguramente tem sempre esse efeito de espelho de quem ouve, e também me acontece com os autores que eu admiro, de olhar para aquilo e tentar encontrar respostas para alguma coisa. Às vezes não encontro, a maioria das vezes não encontro.
Há uma outra canção, As Melhores Canções de Amor, que tu dizes que elas já foram escritas e que as melhores são, obviamente, as mais tristes. Tens assim algumas grandes canções de amor que sejam as tuas favoritas?
Tenho algumas. Essa canção também, lá está mais uma vez esse imediatismo da, na composição. Essa frase aparece-me assim. Eu lembro perfeitamente, estava a lavar a louça. uma ideia muito romântica de uma
mas
autora.
É, no, tava... no banho, a lavar a louça.
É, mas é, por acaso é, são momentos às vezes de muita inspiração. Devia estar assim com um pano ao ombro, a lavar a louça. E de repente aparece-me essa frase, as melhores canções de amor já foram escritas, pá, que é uma frase que eu acho que é pouco discutível, não é? Porque a verdade é que há canções lindíssimas e muito belas. E depois há aquela coisa de se dizer que 99% das canções são sobre algum tipo de amor, que se calhar é, acaba por ser verdade, não é? Uma das emoções mais fortes pelas quais o ser humano passa. E aquilo foi quase um bode expiatório para eu... Porque não fazer uma canção de amor? Se calhar já fiz no passado, mas um outro tipo de amor. Isto era uma canção diferente, onde eu arranjei aqui um alibi para poder fazer uma canção e sair ileso, porque já tinha essa desculpa que não estava a tentar fazer a melhor canção de amor. Não sei se me perguntas assim de cabeça, e são sempre aquelas perguntas difíceis, porque quando me perguntas é difícil lembrar, mas há uma à cabeça que me vem sempre, que é do Tom Waits, que é o Coney Island Baby, que é uma música especial para mim também, por outras razões. Vai, sei lá, e há seguramente várias que agora não me lembro, mas há várias, muito bonitas mesmo.
Em termos sonoros, de arquitetura sonora, digamos assim, este teu disco faz-me lembrar algum do trabalho mais recente de Manuel Cruz, a Sol. E por acaso ontem estava no Spotify e apareceu-me nos artistas relacionados com o teu disco, se bem que para o Spotify tudo que é português é relacionado. Mas pronto, ainda assim, consegues perceber mais ou menos essa ideia?
Sim, consigo perceber. Estás a falar do último disco do Manel. Foi um disco que eu ouvi. O Manel é, obviamente, que é alguém que eu admiro já há largos anos atrás, obviamente desde os Ornatos Violeta. Como tu sabes também, na altura em que nós, Linda Martini, aparecemos, era uma coisa rara cantar-se em português, e o Manel era dos poucos, o Manel e os Ornatos, obviamente, mas sendo o Manel o letrista e o vocalista, era das poucas pessoas que o fazia, e que o fazia com mestria, não é? Com acima da média, e obviamente que é e continua a ser uma referência, alguém com quem eu sigo o trabalho. Não nos conhecemos pessoalmente, já nos cruzámos de olá, tudo bem, mas é alguém que eu admiro, não só pela música que faz, o percurso que tem feito, como a sua integridade artística, aquilo que tem feito no seu tempo, e faz aquilo que um autor deve fazer, que é música sem nenhum tipo de cedência. Consigo perceber, sim, mas como tu disse também, em Portugal eu acho que o mercado é tão encolhido, que é obviamente fruto da nossa dimensão e do nosso país, que tudo é relacionável e tudo também é... Eu lembro-me, vocês há pouco tempo tiveram aqui o Tiago Bittencourt como convidado, e eu lembro-me que no início, quando os Linda Martini apareceram, algumas das comparações que se fazia é que nós parecíamos os Turanja, que é uma coisa... Hoje em dia é quase estranho falarmos nisso, mas porquê? Por lá está, porque havia essa... poucas referências, claro. E poucas coisas onde se agarrassem, e se calhar o Tiago era também das poucas pessoas que fazia coisas em português, apesar de fazermos coisas radicalmente diferentes. Se tu me relacionares com ou se encontrares algum paralelo com o trabalho do Manel, não fico nada desagradado, pelo contrário, por sendo alguém que eu admiro, obviamente que gosto de estar aí. Agora, não é, obviamente, e as pessoas acho que compreendem isso, não é a minha intenção fazer um trabalho nem igual ao do Manel, nem de outros autores. Agora, também há uma coisa que é aquilo que se costuma dizer, e é aquilo que tu és fruto de todas as pessoas, enquanto músico, ou enquanto autor, ou enquanto escritor, tu és todos aqueles que tu leste, ou todos aqueles que tu ouviste. E o Manel, e, por exemplo, falando em casos portugueses, o Adolfo... E outras referências são incontornáveis e acabam por fazer parte da forma como eu aprendi a musicar e a perceber o que é isto de escrever em português. Porque uma coisa muito diferente é escrever, não é? Todos, de alguma forma, o conseguimos fazer. Agora, escrever para música são campeonatos diferentes, são contextos diferentes. E eu acho que é preciso... São importantes as referências, e a minha geração teve poucas, hoje felizmente já se tem mais, mas são importantes teres referências para também perceberes e moldares a tua própria identidade, que é isso que eu procuro.
Tu sempre escreveste em português para canções?
Não, no início, okay. Quando comecei com bandas, né, mas estamos a falar nos meus 14, 15 anos, na altura Enfim, eu também não era o vocalista dessas bandas, né? era guitarrista, mas também compunha e chegava a fazer algumas letras, apesar de muitas vezes não ser eu a cantá-las. Mas começámos na altura pelo inglês, porque lá está, porque nos anos 90, estamos a falar de meados da década de 90, o que era mais ou menos comum é que o inglês é que era a língua oficial do rock, e que era um bocadinho estranho até, e para nós seria completamente esquisito fazer uma coisa em português. E daí, quando eu o fiz pela primeira vez com os Lina Martini, nós até tínhamos algum pudor em mostrar aos amigos mais próximos que já nos acompanhavam, porque achávamos que ninguém ia perceber aquilo, iam testar aquilo, porque era uma coisa que a nós nos soava estranho. Tínhamos essas poucas referências, falaste no Manel, no Adolfo, sei lá, nos Clã, que também existiam. Os The Weasel, sendo outro campeonato diferente, outro tipo de canções, mas obviamente também a cantar em português. Mas era estranho por isso, por não termos nada que nos agarrássemos, que nos dissesse o que é que era fixe e o que é que não era fixe, sabes? E hoje em dia acho que já há muita coisa.
Melhoramos muito nesse aspecto, não é?
Sim, eu acho que sim. Não faço nenhuma bandeira disso, não é? Quem nos está a ouvir que não interprete isto como uma de não, se és música em Portugal, tens que cantar em português. Nada disso. Eu acho que tens que te exprimir na língua que te faz sentido, que as tuas canções ou aquilo que tu queres dizer na língua que tu queres dizer. Mas para mim fez-me sentido assim e, enfim, tentei procurar o meu espaço. I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I passed the time, drawing a slash for every time. The second hand went by a group of five, done 12 times, just a minute. But Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential.
Vamos então agora avançar para o tema da semana. Vamos falar de um acontecimento que tem marcado esta semana. Com o aproximar do final de 2020, começam a chegar as habituais listas de melhores discos do ano, e ainda que não tenhamos colocado os tops das várias publicações num Excel, alguns discos parecem destacar-se nesta corrida. Fetch the Bolt Cutters, o primeiro álbum de Fiona Apple em 8 anos, é um dos mais mencionados. Aparece em primeiro lugar no top da revista Paste e dos sites Stereogum e Consequence of Sound. Para a revista Time, o melhor do ano foi mesmo o Folklore, o disco indie de Taylor Swift, que colaborou com Aaron Dessner, dos The National. Mas há outros artistas a angariar várias medalhas de ouro, como os Salt, a banda mistério de quem falamos no posto emissor da semana passada, cujo Untitled Black Is foi o melhor do ano para a BBC e a Rough Trade. Bob Dylan, que este ano lançou o 39º álbum de estúdio, foi o melhor de 2020 para as inglesas Mojo e Uncut. Fleet Foxes, Phoebe Bridgers, Fontaine D.C. e ainda os Run the Jewels são outros dos artistas que têm sido mais mencionados. André, houve assim algum disco que tenhas ouvido mais este ano?
Este ano, olha, dos que falaste, ouvi a Fiona Apple, ouvi o do Dylan, ouvi o do Salt. Mais uma outra coisa que tenhas falado. Daquilo que me apaixonou, ou daquilo onde me tenho detido mais, deixa-me pensar. Em Portugal, talvez o disco do Vai à Praia, do Rodrigo. Gostei muito desse disco. E não sei se ainda é deste ano ou não, mas também gostei muito
deste
disco. É deste ano. Não, mas eu ia falar de outro, esse eu sei que é deste ano. O da Maria Reis.
Das Pegamos,
sim.
Penso que será também ainda deste ano, lá está a tal confusão do pré-pandemia e pós-pandemia.
Sim, por exemplo, eu achava que o disco da Capicua já era do ano passado, não é? É apenas pois, antes da pandemia.
Pois é. Sei lá, estava a falar de discos portugueses. Mas não sei, depois outras coisas, depois também mais ligado a coisas mais rock. Tropecei por acaso também há pouco tempo numa banda que também nunca tive curiosidade e que entretanto me apaixonei um bocadinho pelo último disco deles, que são os como é que eles se chamam? Agora deu-me branca, mas pronto.
Tens alguma pista para a gente ir adivinhando? Exato.
Olha, é uma banda de rock. O Iggy Pop até tinha dito que era a banda rock, ele
são
achava
os
mais...
Proto-Marty.
Exatamente, os Proto-Marty.
Eu sou boa no jogo das pistas.
Boa. É isso mesmo, o último disco deles, de Proto
Gosto muito deles também.
Por acaso fui picar, gostei tanto desse que fui andar um bocadinho para trás, tem coisas interessantes, mas eu acho que esse dá qualquer coisa de especial, gostei muito desse disco também. Bem, depois outras coisas, não sei. Tenho ouvido assim coisas muito, muito dispares, muito, muito diferentes. Não sei.
Continua a ser um conforto a música, não é? Nestas alturas.
Sim, sim. Agora que estavas a falar de listas, há uma coisa que para mim é sempre estranha. E de alguma forma sintomático de alguma coisa, não sei bem o quê, mas é aquela coisa das listas de final do ano cá em Portugal, se dizer sempre as listas dos melhores discos do ano, depois há os nacionais e há os internacionais. Para mim é um bocadinho estranho, não é? Porque se tu gostas de um disco, não me interessa muito se ele,
claro,
se é feito na Escócia, se é feito no Japão. É um disco, gostaste mais desse ou gostaste mais da Fiona Apple ou do Bob Dylan, como nós falávamos. E acho sempre um bocadinho estranho e sintomático de alguma coisa que nós aqui em Portugal façamos sempre essa distinção do melhor disco nacional é este e o internacional é aquele. Coisa que se calhar eles não fazem tanto nesses tópicos que falaste, né? Se calhar tens em artistas que são, enfim, se calhar a grande maioria deles anglo-saxónicos, mas de países diferentes, não são todos americanos ou não são todos ingleses, e eles não dizem o melhor disco do Reino Unido nem o melhor disco da América do Sul, dizem os melhores discos do ano. Eu não sei se isso é
alguma coisa. Às vezes é para caberem mais, sabes? Porque imagina, sim, tu dizes aos nossos colaboradores: escolhe 10 discos que tenhas gostado, e se calhar a pessoa não vai pôr nenhum português ou vai só pôr um.
Pois, mas é isso
assim,
que eu digo.
Faz duas listas, já acabem, pronto, aparecem mais, percebes?
Sim, mas é isso que eu digo. Eu acho que há qualquer coisa de sintomático nisso, sabes? Não sei. E quando me falaste, por exemplo, em discos que eu tenho ouvido, não foi por uma espécie de caridadezinha ou por aquela coisa do vou... Aliás, porque as pessoas que eu te falei e dos discos que te recomendei nem sequer as conheço pessoalmente, nem sequer são da minha esfera de amigos próximos. Mas é mesmo porque... Porque na minha cabeça não há essa distinção. Se eu acho um disco bom, não é por ser nacional nem internacional.
E agora vamos falar daquilo que andamos a fazer aqui na redação. Mário, fala-nos do nosso trabalho de Pai Natal para o Jornal Expresso.
É verdade, como nós não queremos que falte nada aos nossos leitores e aos nossos ouvintes, trazemos hoje sugestões de prendas de Natal para os melómanos mais aficionados. Não são umas sugestões assim leves, são sugestões de peso. Num ano rico em reedições e nas reedições de luxo, ou seja, que incluem tudo aquilo a que os fãs têm direito, destacamos a edição que eles chamam Definite Edition de Power, Corruption and Lies, o segundo álbum dos New Order. O disco de 1983 chega agora remasterizado numa caixa que inclui também os singles extra-álbum Blue Monday, Confusion, Thieves Like Us e Murder, gravações de ensaios, um disco com fotografias raras e dois DVDs, um com um documentário e outro com uma atuação no mítico clube Hacienda. Outra sugestão valorosa é a caixa de Venus, Cupid, Folly and Time, que junta tudo, mas mesmo tudo, o que Neil Hannon fez nos Divine Comedy. São 30 anos de humor, romantismo e emoção, presentes em 23 CDs, um DVD e um livro que junta as letras das canções e textos retrospectivos assinados pelo próprio Hannon. Os fãs dos Pink Floyd podem rejubilar com o concepto de Delicate Sound of Thunder, que saiu em disco em 1988 e em VHS, essa coisa que nós já temos uma memória muito, muito longínqua, em 1989. Ele foi agora restaurado, remontado e expandido num duplo CD e em Blu-ray e DVD. Sign of the Times, a obra-prima de Prince, foi também reeditada este ano e a versão Super Deluxe traz uns impressionantes 13 LPs com tudo aquilo que o gênio de Minneapolis editou em 1987, dezenas de gravações inéditas e ainda um DVD com uma atuação especial na sua residência em Paisley Park. Para algo mais recente, desenjoando um pouco das reedições, sugerimos o mais recente disco ao vivo de Nick Cave, Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace. Capta um momento mágico e introspectivo, e muita gente tem dito simbólico deste ano 2020, em que o músico australiano subiu sozinho ao palco da sala de espetáculos de Londrina para tocar para uma plateia vazia. E terminamos estas sugestões à portuguesa, com certeza, mas à moda francesa. Amália, em Paris, é uma caixa que junta 4 CDs com gravações de espetáculos que a fadista deu ao longo de várias décadas na capital francesa. Get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh.
E agora vamos falar dos discos que temos andado a ouvir. Mário, tu tens andado a degustar o disco rock da Miley Cyrus, não é?
É verdade. O trajeto musical da Miley Cyrus devia ser objeto de estudo, porque ao seu jeito de não sou carne nem sou peixe, mas por favor nunca mais me chamem Hannah Montana, a ex-estrela da Disney hoje com 28 anos, e sim, ouviram bem, 28, começou a tentar romper com a imagem de menina bonita, depois de um disco para Americano Ver em 2008, e desde então gravou uma das power ballads mais eficazes do novo milénio. Acho que tu concordarás comigo, Lia. Falamos obviamente de Wrecking Ball. Trabalhou com os Flaming Lips nesse objeto estranho que é Miley Cyrus and Her Dead Pets. Virou a agulha para a country em Younger Now, não fosse o seu pai uma estrela do género, e Dolly Parton a sua madrinha, e agora em 2020 grava um álbum inspirado no rock dos anos 80, este Plastic Hearts. Além de incluir os singles Midnight Sky e Prisoner, com Dua Lipa, traz dois duetos inesperados, Nightcrawling, com Billy Idol, e Karma, Bad Karma, com Joan Jett. É um disco com altos e baixos, mas tem baladas bonitas. Eu destaco High e Angels Like You, e a voz de Cyrus está no ponto. A edição digital traz como bónus uma remistura de Midnight Sky com a colaboração de Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, e versões inspiradas de Heart of Glass, de Blondie, e de Zombie, dos Cranberries. Não diria que é um álbum brilhante, mas é muito provavelmente o álbum mais bem conseguido de Cyrus.
Pois, eu tenho dado alguma atenção a Copycat Killer, o novo EP da Phoebe Bridgers. A Phoebe Bridgers é uma das artistas mais badaladas deste ano, figurou em várias listas de melhores álbuns e foi até nomeada para 4 Grammys. Agora pegou em 4 canções do seu último disco, Punisher, e deu-lhes um tratamento orquestral, o que significa que canções como Kyoto, que em disco é uma brisa pop, agora ganham, com os instrumentos de cordas, um peso mais solene. Como dizia alguém nos comentários do YouTube, tenham lá calma com estas versões, que a minha vida já é deprimente como é. Concordo. Não incluída neste EP, mas também bem curiosa, está a versão que a Phoebe Bridgers fez para Iris, essa verdadeira e sim uma power ballad dos anos 90 dos Goo Goo Dolls. Ela cantou com a Maggie Rogers. Basicamente o que ela fez foi prometeu que se Donald Trump perdesse as eleições, ela gravava uma versão dessa canção. Teve de cumprir. Curiosamente foi uma brincadeira que acabou por garantir tanto à Phoebe Bridgers como à Maggie Rogers aparecer pela primeira vez no top 100 das canções mais populares dos Estados Unidos naquela semana. Ou seja, houve muita gente. Elas puseram aquilo no Bandcamp, cada pessoa podia comprar a canção dando o dinheiro que quisesse, e foi assim que conseguiram, no fundo, um brilharete. Não deixa de ser engraçado.
Why you by me, baby? Climb by me, baby. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na-na. I know you well.
Vamos agora falar dos concertos marcados, em alguns casos remarcados, para os próximos dias. Em Lisboa e no Porto, o Santa Casa Portugal ao vivo continua a acontecer, com algumas datas adiadas para 2021 devido ao estado de emergência. Já esta quinta-feira, 3 de dezembro, Rodrigo Leão toca no Campo Pequeno, em Lisboa, e os Amor Eletro estarão no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Sexta-feira, dia 4, há Richie Campbell no Porto e os 4h30 em Lisboa. Quarta-feira, 9 de dezembro, Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco estarão juntos no Campo Pequeno. O nosso convidado André Henriques atua amanhã, dia 4, em Alcaíns e no dia 10, no Capitólio, em Lisboa.
De pompa nem olho enquanto estou a pagar. Na moldura de árvores de cheiro, tabaco e isqueiros, como um quadro a secar.
E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao André Henriques por aceitar o nosso convite. Esteve também neste posto emissor o jornalista Mário Rui Vieira. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de José Sedovim Pinto. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. André, o que nos trouxeste?
Afinal, o que importa é a literatura. Nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante, ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa não é ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz, e amanhã há bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal o que importa não é ver gente com fome, porque assim como assim, ainda há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo, à saída da pastelaria e lá fora, ah, lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra.
Muito obrigada, André.
Obrigado.
Muito obrigado.